Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Bom dia para você que está acompanhando a Rede Lula Livre. Eu sou Julia Roden e trago as principais notícias da prisão do ex-presidente Lula e da vigília montada na capital paranaense, que resiste a 527 dias contra a prisão política de Lula. E na Rede Lula Livre desta segunda-feira, 16 de setembro, vamos acompanhar alguns trechos da entrevista do ex-presidente concedida ao Canal 9 da Argentina e também ao jornal Página Doce. Vamos falar também da aprovação da CPI, que pretende investigar as irregularidades da Lava Jato. Mas antes da gente começar com as notícias, vamos ouvir, como sempre aqui no nosso programa, o bom dia dado pela militância que está na vigília Lula Livre há mais de 500 dias.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
Lembrando que você pode participar aqui do programa, mandar um recado para o pessoal da Vigília e para todo mundo que nos ouve na Rede Lula Livre. Envia uma mensagem de texto ou um áudio para o nosso WhatsApp. Anota aí o número: 41 99713-1353. Eu vou repetir: 41 99713-1353. Só não esquece de dizer o seu nome e a cidade da onde fala. Participa com a gente! E foi aprovada na última sexta-feira, no Congresso Nacional, a formação de uma CPI na Câmara dos Deputados que vai apurar ilegalidades da Operação Lava Jato. A comissão vai investigar abusos da estrutura do Judiciário e do Ministério Público Federal para fins políticos, com a caracterização de conluio. Quem explica mais a respeito é a repórter Aline Scatola.
A mesa da Câmara concluiu nesta sexta-feira, 13 de setembro, a análise do requerimento para a instalação da CPI da Vaza Jato. No total, 175 deputados assinaram o documento, 4 a mais do que o mínimo regimental. O requerimento foi protocolado com o propósito de apurar, a partir das revelações do site The Intercept Brasil, a utilização da estrutura do Judiciário e do Ministério Público Federal para objetivos políticos, com a caracterização de conluio em detrimento das garantias fundamentais. Se instalada, a CPI da Vaza Jato terá até 180 dias para investigar. Antes, o requerimento precisa ser lido pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, e então os partidos devem indicar os membros do colegiado. Maia sofrerá pressão dos aliados do ministro da Justiça, Sérgio Moro. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da Rede Brasil Atual, Aline Scatola.
Neste final de semana, o ex-presidente Lula foi homenageado na Festa da Humanidade em Paris, na França. O evento foi organizado pelo jornal francês Le Humanité, que é ligado ao Partido Comunista da França. A ex-presidenta do Brasil, Dilma Rousseff, foi convidada de honra do encontro e denunciou a prisão política de Lula, afirmando que o petista só está na prisão pois representa a luta pela democracia. Dilma ainda destacou que é possível retomar o crescimento, a justiça social, a proteção ao meio ambiente e uma política que leve em consideração os movimentos sociais e os direitos do trabalhador, das mulheres, dos negros e dos índios. A ex-presidenta ainda afirmou que Lula representa a defesa da causa democrática, das questões sociais e da soberania nacional. E por falar em Dilma Rousseff, 3 anos depois do golpe que derrubou a ex-presidenta, levou Michel Temer ao poder e culminou com a eleição de Jair Bolsonaro, a agora deputada estadual Janaína Pascoal, do PSL de São Paulo, uma das autoras do pedido de impeachment de Dilma, confessou que as pedaladas fiscais, usadas como base para justificar o afastamento da presidenta, foram uma farsa. A advogada escreveu a respeito em sua conta no Twitter na manhã deste sábado, 12 de setembro, e afirmou, abre aspas, "Alguém acha que Dilma caiu por um problema contábil?" Fecha aspas. Janaína Pascoal foi uma das autoras do pedido do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, junto com os juristas Miguel Reale Jr. e Hélio Bicudo. A peça foi encomendada pelo PSDB, pela qual pagou a advogada R$ 45 mil. Reais. Seu desempenho no processo, que levou à queda de Dilma, levou Janaína a ser eleita deputada nas eleições de 2018 com cerca de 2 milhões de votos. E depois da declaração de Janaína Pascoal e do arrependimento de figuras anteriormente ligadas ao antipetismo, dessa vez a parte do MBL, que em processo de autocrítica já considera injusta a condenação de Lula. Quem deixou escapar a divisão dentro do agrupamento liberal foi o vereador por São Paulo, Fernando Holliday, em entrevista ao Brasil de Fato. Holliday revelou que parte do movimento tem dúvidas a respeito da parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro na condenação de Lula, embora esta não seja a sua posição. A repórter Michele Carvalho traz mais detalhes.
A tentativa do movimento Brasil Livre de se distanciar da direita raivosa e adotar posições mais moderadas no debate político deu início a um processo de autocrítica. A partir do processo de revisões internas, o movimento começa a questionar se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve direito a um julgamento justo. Em entrevista ao Brasil de Fato, o vereador de São Paulo pelo DEM, Fernando Holliday, revelou que parte do movimento tem dúvidas a respeito da parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro na condenação de Lula, embora tenha ressaltado que esta não é a sua posição.
Partindo do pressuposto, são verdadeiras, tá? Pelas mensagens que foram divulgadas até agora, eu vi que o Ministério Público tinha um acesso fácil ao juiz. Mas acho que este acesso fácil não pressupõe que ele agiu com parcialidade no julgamento dos autos. Acho que isso não. E também não me indica que este acesso fácil também não fosse possível por meio da defesa. Até agora eu não encontrei, existem pessoas no MBL que discordam do que eu estou falando, tá? Então existe uma divisão interna sobre isso. Mas eu particularmente não vejo nessas mensagens nenhum tipo de indicação de que nos autos ele agiu realmente, não. Vou prender o Lula e dane-se o mundo.
Perguntado sobre quais seriam as pessoas que pensam diferente dele, esquivou-se. Sobre outros temas, no entanto, Holliday foi bastante incisivo, afirmando que uma das principais tarefas do MBL hoje é se afastar do clima bélico que ajudou a construir. Colabora para essa guinada o fato de alguns de seus principais integrantes estarem assumindo postos importantes na política institucional.
Eu acho que a direita, a maior parte do seu público, são cidadãos comuns que não têm tempo e não têm disponibilidade, ou ao longo da sua vida, ou atualmente, de ter estudado, né? São pessoas que têm impressões conservadoras, que é o brasileiro hoje. Ele tem impressões conservadoras sobre o modo de vida, sobre como viver e etc. E para atrair essas pessoas, você não as atrai com argumentos teóricos, você as atrai com impressões. Então acho que a direita ficou mal acostumada nesse sentido, né? Porque já que o nosso público não teve oportunidade de estudar na vida, então para que nós vamos estudar também? Então vamos simplesmente ficar fazendo esses discursos repetidos e tal. Então acho que teve um pouco disso, principalmente como fator eleitoral. Para vencer vale tudo e vamos atrás desse eleitor. Tanto é que dentro da academia você tem pouquíssimas pessoas de direita. E acho que nem por conta de haver uma censura prévia e tudo mais, mas é porque nós não temos essa disposição de ir para o debate acadêmico, de fazer parte desse mundo. Acho que falta isso à direita, assim, para participar com mais qualidade ao debate.
Criado para apoiar o golpe que culminou na saída de Dilma Rousseff da presidência da República em 2016, o MBL expandiu suas bandeiras e passou a tratar de moral e costumes, se tornando um obstáculo e uma voz estridente contra o avanço de pautas progressistas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, Michele Carvalho.
O cantor Chico Buarque e a advogada Carol Bronner irão visitar o ex-presidente Lula na prisão da sede da Polícia Federal em Curitiba na próxima quinta-feira, 19 de setembro. Essa é a segunda visita que Chico Buarque faz a Lula. Já Carol Bronner irá acompanhar a visita na condição de advogada e representante dos juristas que denunciam a violação de direitos humanos no Brasil e defendem a liberação do ex-presidente Lula. Preso injustamente há mais de 500 dias, Lula concedeu entrevista ao jornal argentino Página 12 e falou sobre a Vaza Jato, a situação do Brasil e comentou os casos de lawfare contra líderes progressistas como Cristina Kirchner. A conversa, que durou uma hora, foi ao ar no Canal 9 da Argentina na noite deste domingo, 15 de setembro. A gente acompanha agora alguns trechos da entrevista.
Eu duvido que tenha no Brasil um presidente que defenda mais a liberdade de imprensa do que eu. Duvido. Nunca fui almoçar ou tomar café com o dono de um jornal de televisão para pedir um favor. A única coisa que eu quero e que faço questão é que eles existem para bem informar a sociedade e não para mentir para a sociedade, não para construir mentiras. E aqui no Brasil foi construído muita mentira. Se você levar em conta que o principal jornal do Brasil da televisão, num período de uma pesquisa feita por uma professora da Universidade Federal de Minas Gerais, em pouco mais que um ano, tem 80 horas no principal jornal dessa televisão falando mal do Lula. E, ao mesmo tempo, tem mais de 100 horas transformando o juiz mentiroso em herói. Ou seja, eles pensavam que a mentira ia vencer. E eu estou aqui para dizer para vocês, a verdade vencerá. Custe o que custar, demore quanto tempo demorar, mas o povo brasileiro vai saber a verdade. E saberá que essas pessoas que me acusaram não têm caráter. Utilizaram da justiça para fazer política. E o objetivo principal era não permitir que o Lula voltasse a ser presidente da República desse país. E que o PT não possa mais ganhar as eleições. O povo argentino, durante muito tempo, foi induzido pelos meios de comunicação a odiar a Cristina, a odiar Kirchner, a odiar a democracia. Aqui no Brasil foi o mesmo. Aqui, a negação da política era transmitida 24 horas por dia pelos meios de comunicação. E o presidente eleito aqui, sabe, ele foi eleito com o apoio da elite brasileira e da imprensa brasileira, tentando destruir o PT.
E a Rede Lula Livre desta segunda-feira está chegando ao fim, mas vamos lembrar que o nosso programa pode ser transmitido também na sua rádio, no seu site ou no seu blog. Basta enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp com o nome da emissora, a frequência e a cidade. 41 99713 1353. Lembrando que a Rede Lula Livre já tem várias emissoras parceiras que estão transmitindo o nosso programa ao vivo a partir da Rádio Brasil de Fato. Já são mais de 15 emissoras em todo o Brasil. Essa edição contou com os trabalhos técnicos de Jorge Maier, produção de Gabriel Carriconde e apresentação de Júlia Roden. Realização equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Apoio da Frente Brasil Popular. E a gente se despede nessa segunda-feira ao som da música latino-americana do grupo argentino Calle 13. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente volta às 9h45 no horário de Brasília. Até lá!
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol.
Termina agora a Rede Lula Livre, ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com o apoio da Frente Brasil Popular.